Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Matos Malta ou Mata. Quilum. De um cavaleiro cujo nome ocultamos, não só a seu pedido, como porque seria imprudente e talvez mesmo perigoso revelá-lo. Recebemos uma importantíssima carta. Aqui damos publicidade porque o seu assunto se prende intimamente à gravíssima questão Castro Malta. É possível, provável mesmo, que das obsequiosas informações desse cavalheiro resultem novos elos de convicção que auxiliem o desfecho dessa questão. Concorrendo para descobrir esse tenebroso mistério, que tanto se empenha a polícia em ocultar. Ao nosso amável informante pedimos desculpa de havermos publicado de ao integralmente a sua carta e que nos remeta sem detença com quaisquer informações novas que porventura venha a colher. Eis a carta. Senhor redator da semana. Posto que apenas ligeiros laços de cortesia liguem em as nossas relações, tomo a liberdade de dirigir-me à vossa senhoria porque entendo ser esse o melhor caminho para chegar a tais fins a que desejo chegar. Trata-se de merecer de vossa senhoria um obséquio, cuja realização, que não lhe custara grande sacrifício, trará no entanto para este seu criado vantagens incalculáveis, e mais ainda como que o gozo do cumprimento de um dever. O meu desejo é que vossa senhoria dê na sua esperançosa folha uma notícia, uma simples notícia, a respeito de certo fato, insignificante na aparência, mas em verdade de um grande alcance social e político. Para que vossa senhoria possa dar tal notícia com toda a segurança precio, é que eu fale de outros fatos, sobre os quais não daria palavra, se imprevistas circunstâncias não me obrigassem a semelhante coisa. Em primeiro lugar, senhor redator, convém lembrar-lhe que eu sou casado, que, se não tenho filhos é porque morreu o único que me chegou a nascer, e que até hoje tenho desempenhado com toda a retidão e todo zelo o modesto emprego que conquistei a concurso na secretaria em que ainda ontem tive o prazer de encontrar vossa senhoria pedindo informações a respeito de certa autoridade envolvida na grande questão que neste momento preocupa a população inteira desta vastíssima cidade, a questão Malta. Além do que fica dito, é público e notário que não sou homem de escândalos, que não me embriago, nem ando com francesas, e que em todo o princípio do mês, logo receber o meu ordenado, pago pontualmente aos meus fornecedores, e guardo o resto do dinheiro para as despesas de bondes e de outras coisas que não admitem crédito. Vê, pois, vossa senhoria, que sou homem de bons tumes, que vivo às claras, como se costuma dizer, e que, por conseguinte, se me acho metido numa questão suspeita de todo o ponto transcendental, é simplesmente porque assim o quiseram outros, sem que eu, dou-lhe a minha palavra de honra, tenha de modo algum contribuído para isso. Senhor redator, disse-lhe já que sou casado, mas ainda não acrescentei que, há coisa de ano esta parte, sou o mais desgraçado dos maridos. Há um ano que entrou pela primeira vez no cérebro o demônio da desconfiança a respeito das vir de minha mulher, e desde então a esta data não consigo um momento de repouso. Imagine vossa senhoria que eu, uma tarde, por sinal que era sábado, entrando um pouco mais cedo do que de costume, encontrei minha mulher escondida debaixo da escada, entre uma barrica vazia e um colchão que servia às vezes para algum amigo que porventura pernoitasse conosco. Perguntei-lhe que fazia ali ela, e em vez de responder, abriu a chorar e escondeu o rosto. Já bastante intrigado com a brincadeira, puxo-a pelo braço e observo o lugar deixado por ela, a ver se descobri a eição daquele fato estranho. A princípio nada encontrei, além da barrica vazia e do colchão, mas empurrando este com o pé, dei com o número da Gazeta de Noticias, para o qual não teria atentado, se minha mulher não soltara um grito, justamente na ocasião em que eu tomara com avidez. Eu, porém, sem lhe dar tempo a arrancar-me das mãos a folha, ganho meu quarto de carreira, fecho-me por dentro dando duas voltas à fechadura. Era isso mesmo todavia o que desejava e o que conseguira a espertalhona, porque, segundo fui mais tarde informado ela, em bem não me viu fugir com a Gazeta, tornou logo ao ponto em que a encontrei e rebuscando com a mão por detrás da barrica, daí sacou um objeto e com ele fugiu para o porão da casa. Esse objeto, vim depois a descobrir, era um pecofrendeira de madeira preta com embutidos de metal amarelo, contendo o que ainda não sei. Minha mulher, em seguida a esse fato, principiou a não me querer encarar de frente e a evitar comigo a menor troca de palavras. enterrava-se no quarto das 6 às 6, e se eu a outra qualquer hora estava a chamar a mim, escondia a cabeça nos travesseiros e punha-se a soluçar, que era uma coisa por demais. Aborrecido, triste, completamente desarticulado dos meus hábitos, deixava-me então ficar pelos cantos, a cismar, a enfiar cachimbadas, sempre em busca de descobrir a ponta daquele mistério que já me tirava regularmente o sono e o apetite. E minha mulher nada de desembuchar. A princípio lancei mão da violência, ameacei-a com os punhos cerrados, falei no meu revólver de 6 tiros, depois empreguei meios brandos. Pedi, em seguida recorri à astúcia. Armei ciladas, fiz planos, espiei pelas fechaduras. Andei na ponta dos pés, apalpei as trevas e procurei agarrar um gesto dos seus, um sorriso ou uma dessas palavras indiscretas que às vezes nos escapam na inconsciência do sonho. Mas tudo isso foi inútil, tudo isso foi trabalho perdido. Cresciam as dúvidas e com elas o meu padecer e as minhas tristezas. Então meu consolo único era um papagaio que ela trouxera quando nos casamos. Mas ai, esse mesmo, desde que a dona se enterrara no quarto, estava quase tão triste como eu e não queria dar a língua, nem a mão de Deus Padre. Afinal, um dia, quando de furioso que estava, até me dispunha a torcer-lhe o pescoço, o pobre bicho encrespou as penas da nuca, fechou voluptuosamente os olhos, abriu de leve as asas e disse, como quem suspira: João Alves, eu voltei-me para ele o mais ligeiro que é possível. Ruim. Como? Fala, fala, minha rosa. Peço-te, por amor de Deus, que fales. Vamos, quem passa, meu loiro. Mas o maldito abaixou a cabeça e calou o bico por uma vez. Entretanto, aquelas duas palavras que lhe escaparam, aquele nome, eram um indício, uma descoberta, um ponto de partida. Se o papagaio as pronunciara tão bem, era sem dúvida porque de muito se havia familiarizado com elas. Ora, eu nunca levara a casa nenhum João Alves, pela vizinhança também não me constava que houvesse gente com esse nome. De quem, pois, ouvir o papagaio? Esta era a minha questão, este era o meu ponto de partida. Mas que noites, senhor redator? Que noites passei eu a pensar naquelas duas palavras? Quantas e quantas suspeitas não me passaram pela mente? Ah, só pode compreender o peso de uma dúvida dessa ordem quem como eu a carregou nos ombros por tantos dias. Um Alves. João Alves?
Estas duas vrões coziam-me os miolos, como se uma fosse agulha e a outro fio. Uma noite surpreendi-me defronte de minha mulher, a berrar-lhe contra o rosto. Tu me has de dizer quem é o João Alves, ou eu te beberei até a última gota de sangue. Minha mulher soltou um grito e caiu de costas na cama, sem sentidos. Corri à despensa em busca do vinagre, mas, de atrapalhado que estava, demoro-me um pouco a encontrar o galheteiro, e quando vou ao quarto, já não achei ninguém. Percorro toda a casa, revisto os móveis, os cantos, o quintal, o porão, nada. A pérfida havia se escapado pela porta da cozinha. Saí, fui à venda pedir informações, indago pela vizinhança, e só no dia seguinte descubro que a miserável fera fugira com um tal João Alves que há muito convidava para isso. Ah! O papagaio tinha razão. Armei-me, passei a noite a farfarrar-lhes a pista. Pela manhã, depois de quebrar a cabeça em procurá-los, vim a saber que os infames estavam refugiados a 2 passos de minha casa, numa hospedaria que ficava ao cântaro da rua. Corri para lá espumando de raiva, meti ombros à porta, entrei, mas fugitivo já lá muito deles, só havia um vestígio importante. Foi um cartão de visita que o amante de minha mulher deixara ficar por esquecimento. Pois bem, senhor redator, nesse cartão estava escrito Castro Mata. E estes 2 novos nomes, ligados aos que pronunciara o pagaio, aproximam-se muito singularmente do nome por extenso daquele célebre homem que hoje os jornais com tanto afinco procuram descobrir. E agora, custe o que custar, hei de desencavá-lo, não porque me interessem as questões públicas, mas porque esse João Alves de Castro Mata há de sofrer pelo que me fez. O que por ora lhe tenho a comunicar e do que... Peço, laço uma pequena notícia, escondendo os pontos mais privados desta carta. Se Vossa Senhoria quiser ligar o seu esforço ao meu, havemos de dizer ao público o que foi feito do Malta ou Mata. Porque, segundo as últimas informações que colhi e que amanhã lhe enviarei, cada vez mais se justificam as minhas suspeitas sobre a identidade do grande Pátife. Pelo que eu lhe for dizendo, verá a Vossa Senhoria que estou a par de tudo e que os mal culpados nesta questão não os que mereceram as maiores acusações da imprensa. Consola-me a ideia de que, vingando a minha honra ultrajada, vou igualmente prestar um grande serviço à justiça e ao direito. Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 1884. Sou de Vossa Senhoria P. Obre.